Estamos apresentando Salão Verde.
Os organizadores do primeiro Fórum de Biodiversidade das Américas detalharam a programação e os objetivos do evento, que vai acontecer em julho aqui em Brasília. O Zeca esteve na entrevista coletiva e traz os detalhes desse fórum para a gente.
O fórum vai reunir órgãos públicos, ONGs e entidades da sociedade civil da América Latina em busca de soluções para os atuais problemas ambientais. O evento será realizado de 5 a 9 de julho em Brasília e é promovido pela Rede Brasileira de Jardins Botânicos com o apoio do Congresso Nacional, do Parlamento do Mercosul, da Unesco e do Ministério do Meio Ambiente, entre outros órgãos. Segundo o diretor executivo do Jardim Botânico de Brasília, Gianito Gentilini, a expectativa é de que o fórum seja um catalisador de pequenas e grandes ideias aplicáveis ao dia a dia do cidadão.
Fazer essa uma comunicação muito intensa entre o setor científico, porque tem questões específicas a serem abordadas, como por exemplo a revisão da meta da Rede de Jardins Botânicos Brasileiros, mas com uma preocupação muito grande que a gente não perca a interface com a comunidade. Na verdade, são quatro pilares que a gente estruturou o evento: preservação, pesquisa, e educação ambiental e de cultura. Exatamente para reforçar a ideia da diversidade de culturas que o tema aborda.
2010 é o Ano Internacional da Biodiversidade e o evento também pretende fazer uma convocação direta a cada indivíduo para viabilizar soluções ambientais. Para isso, o fórum lançou a campanha O que você faz pelo planeta? O interessado já pode usar o e-mail biodiversidadedasamericas@gmail.com para enviar projetos ou informações sobre ações concretas relativas, por exemplo, à educação ambiental, à recuperação de áreas devastadas e ao reaproveitamento de lixo. Repetindo o endereço, biodiversidadedasamericas@gmail.com. As sugestões poderão fazer parte do Guia da Sustentabilidade, que será distribuído nos povoados, municípios e metrópoles latino-americanas. A secretária de Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Samira Crespo, disse que o foco do fórum é o indivíduo.
É começar a trabalhar com os cidadãos brasileiros, com os lares brasileiros, com os indivíduos. Então eu acho que o que você faz pelo planeta é um chamamento muito direto e é bem possível que nós não só tenhamos uma mobilização virtuosa, mas que nós nos surpreendamos com a quantidade de iniciativas que hoje existem na sociedade brasileira e que às vezes não são valorizadas.
O presidente da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, deputado José Paulo Tófano, do PV Paulista, também acredita que o fórum vai repercutir nas atuais discussões da Câmara sobre possíveis alterações do Código Florestal.
Nós queremos um Código Florestal, não um Código Rural ou do agronegócio. São eventos desse porte, desse nível, que vão sensibilizar as pessoas que, por sua vez, sensibilizam os parlamentares, como aconteceu recentemente com o projeto Ficha Limpa. Quer dizer, houve uma pressão muito grande da sociedade, uma comoção, que fez com que muitos parlamentares viessem a rever o seu posicionamento.
Assim como o Parlamento do Mercosul, o Mercado Comum do Caribe, CARICOM, também vai participar do Fórum de Biodiversidade das Américas. Uma das linhas de atuação do evento é a ajuda prioritária a países com graves sequelas ambientais, como o Haiti, recentemente devastado por um terremoto.
As campanhas contra o uso de sacolas plásticas descartáveis já têm números expressivos. Desde agosto do ano passado, o portal de internet Planeta Sustentável permite que os consumidores registrem cada sacola recusada no comércio. O número já chega a 1,5 milhão de sacos plásticos recusados. A ideia é fazer com que o testemunho dos internautas incentive outras pessoas a seguir o mesmo exemplo. O endereço do site é www.planetasustentavel.abril.com.br.
Outra iniciativa bem-sucedida é a campanha Saco é um Saco, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com grandes redes de supermercados. Os organizadores acreditam ter evitado o uso de mais de 600 milhões de sacolas plásticas descartáveis em todo o Brasil desde junho de 2009. A secretária de Cidadania Ambiental do Ministério, Samira Crespo, afirma que os danos ambientais causados por essas sacolas não justificam sua suposta praticidade.
Esperamos caminhar para o seu banimento justamente porque, por ela ser tão familiar no cotidiano de todo mundo, e aparentemente tão prática, tão abundante, tão inocente. E a gente justamente achou que era hora da gente ajudar os cidadãos brasileiros a fazer a conta de que ela não é tão inocente e que essa falsa abundância e praticidade esconde uma tragédia ambiental, que se desdobra em todos os níveis, não só nos danos à biodiversidade, que são muitos e graves, mas também aos próprios seres humanos que hoje vivem nas cidades.
Muita gente reutiliza as sacolas plásticas corretamente, como sacos de lixo. Na verdade, elas só se transformam em vilãs do meio ambiente quando são usadas ou descartadas sem os devidos cuidados, o que provoca entupimento de bueiros, poluição de rios, lagos e mares e sérios danos ao ecossistema. O site www.sacoeunsaco.com.br traz várias alternativas às sacolas descartáveis, além de dicas para a reutilização do material. Repetindo, o site é o www.sacoeunsaco.com.br. Lembrando que é tudo junto e sem acento.
Era grande a expectativa na última quarta-feira em torno da votação de um relatório que sugere a proibição do uso de amianto no Brasil. Mas a análise foi adiada para esta semana, refletindo a polêmica que envolve o tema, discutido há mais de 2 anos pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. A gente confere agora os detalhes da reunião que acabou sem aprovar o relatório com o repórter Luiz Cláudio Canuto, da Rádio Câmara.
O texto é resultado do trabalho de um grupo de deputados da comissão que, por 2 anos, visitou minas de amianto desativadas do Brasil e a única ainda em funcionamento, em Minasu, Goiás. Os deputados entrevistaram técnicos, especialistas, autoridades, empresários, trabalhadores do setor e visitaram empresas que usam amianto e outras que o substituíram por fibras alternativas. Um grupo de funcionários que representa os 571 trabalhadores da mina de amianto de Minasu veio à Câmara pedir a rejeição do relatório. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Metais de Minasu, Adelman Araújo Filho, classifica o relatório de mentiroso e afirma que os deputados visitaram a mina e não relataram o que viram.
Nós trabalhamos com índice zero. O nosso índice de poluição é 20 vezes a menos do que a legislação brasileira determina. Nós estamos além da legislação brasileira e eles não levaram isso em consideração. Não respeitaram a posição dos trabalhadores nem da comunidade que vive nas cidades e nos municípios onde tem atividade com amianto.
Adelman afirma que há quase 30 anos não são registradas doenças provocadas por amianto na região, o que não foi levado em consideração pelos deputados. A coordenadora do grupo de trabalho, deputada Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, afirma que há 2 anos o grupo vem trabalhando nesse assunto e todos os aspectos foram analisados.
E o relatório, ele está compilando uma posição que é o que foi obtido pelo grupo de trabalho. É uma opinião do grupo de trabalho, é uma opinião do que foi provado ao grupo de trabalho, o que nos fez entender de que é prejudicial. Nós entendemos que os trabalhos são importantíssimos para essas famílias que vivem e dependem dessa indústria, que é a indústria do amianto, que trabalha com amianto e que é importante. Agora, é como nós colocamos, nada quer dizer que vai ser banido.
O relatório, se aprovado, vai se configurar como a posição oficial da Comissão de Meio Ambiente em relação ao tema. Mas o relatório não tem força de lei. Na Câmara, atualmente, está em tramitação o projeto do deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, que proíbe o uso de amianto em materiais de fricção e componentes automotivos. A proposta está para ser votada na Comissão de Seguridade Social. O amianto é uma fibra encontrada em estado bruto na natureza. Por ser resistente a altas temperaturas, foi muito usado em pastilhas e lonas de freio, mas seu uso mais comum é em telhados. Ao ser manipulado, o amianto solta fibras no ar, que são absorvidas na respiração e provocam doenças como a asbestose e o câncer de pulmão. O amianto é proibido na maioria dos países da Europa desde os anos 90 e ainda é usado no Brasil em telhas, caixas d'água e na construção civil.
Como o repórter Luiz Cláudio nos contou, mais de 48 países já baniram o amianto. Aqui no Brasil, o uso controlado do material é permitido, mas 4 estados já proíbem a produção, transporte e manuseio do amianto em seu território. São eles Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Vem aí mais um bazar junino para arrecadar recursos para a Associação Protetora dos Animais do DF, a ProAnima. Toda a renda será revertida ao trabalho de ajuda aos gatos, cachorros e cavalos atendidos pela entidade. E para montar o arraial, a ProAnima precisa de apoio.
Você pode doar para o bazar aquilo que não é mais útil para você, mas está em bom estado de conservação. Vale dar uma vasculhada nos armários. Com certeza você vai encontrar roupas, discos, livros, brinquedos e objetos que não usa mais, mas que podem ser bem úteis para outra pessoa. As doações podem ser entregues na sede da ProAnima, que fica na 214 Norte, Bloco C, Loja 56, Subsolo. Mais informações no site www.proanima.org.br.
Dica da semana.
A Mata Atlântica é aqui. Calma, a gente não errou o bioma existente aqui em Brasília, que é o Cerrado, como todo mundo sabe. É que este é o nome da exposição itinerante que chega à capital federal na próxima quarta-feira para comemorar a Semana da Mata Atlântica.
E essa exposição itinerante, Mônica, é feita com um caminhão totalmente adaptado pela Fundação SOS Mata Atlântica. Serão 4 dias de atividades diversas, como palestras, jogos educativos, roda das sensações, apresentações de filmes, monitoramento da água do Lago Paranoá, entre outras ações.
Neste ano, a caravana começa aqui em Brasília com o objetivo de sensibilizar os governantes sobre a importância da preservação do bioma mais ameaçado do país. O caminhão vai ficar estacionado no anexo 1 da Câmara dos Deputados e pode ser visitado das 11 da manhã às 6 horas da tarde. Escolas e grupos podem fazer visitas monitoradas. Para isto, basta entrar em contato pelo e-mail itinerante@sosma.org.br. Repetindo, itinerante@sosma.org.br. Você também pode encontrar mais informações no site da SOS Mata Atlântica, que é o www.sosma.org.br.
E então, com essa possibilidade de conhecer um pouco mais sobre esse belo e ameaçado bioma, que é a Mata Atlântica, a gente encerra o programa de hoje. A edição e a apresentação foram de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira, com produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a você e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.